Na sexta-feira da semana passada, foi detida a eurodeputada socialista e vice-presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili. Após a detenção, foi de imediato suspensa todas as suas funções, tanto na Grécia como no Parlamento Europeu, tendo esta semana perdido oficialmente o cargo de vice-presidente do Parlamento Europeu. Em Portugal, este triste caso mereceu a condenação veemente do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que expressou mesmo grande preocupação com as alegações de corrupção que põem em causa as instituições europeias. Mas sobre os casos de corrupção que envolvem altos dirigentes da defesa, quando o próprio foi ministro da pasta, nada tem a dizer. Para mais, quando foi o próprio ministro Cravinho que, enquanto ministro da defesa, tentou ocultar uma auditoria que denunciava irregularidades e promoveu um dirigente, mesmo sabendo que já estava sob suspeita de corrupção.
Muito bem.
Ou seja, num caso em tudo semelhante, a duplicidade de critérios é por demais evidente. O Governo é condescendente com os seus e exigente com os de fora. E a desfacez com que o fazem chega a ser insultuosa para com os portugueses. Isto é o que afasta os portugueses da política e que degrada as instituições democráticas. Senhor Presidente, Senhoras Ministras, Senhores Deputados, o estado de degradação institucional e política em que este Governo se encontra é notável. Considerando que passaram apenas 9 meses desde a sua tomada de posse, a quantidade de casos e casinhos, como tanto gosta o Primeiro-Ministro de lhe chamar para o desvalorizar, é de tal ordem que cada semana parece surgir um novo escândalo a assolar o Governo. A recente demissão do Secretário de Estado, Miguel Alves, é paradigmática da forma como o Governo, em particular o Primeiro-Ministro, tem lidado com estes casos. Miguel Alves, que foi um fiel companheiro do Primeiro-Ministro António Costa ao longo do seu percurso político, foi mantido até à última hora na sua pasta, até a ser absolutamente insustentável mantê-lo no Governo. Quando toda a oposição pedia a sua demissão, quando tanto se sabia sobre os casos em que estava envolvido e quando o mais elementar bom senso indicava a porta da rua ao Secretário de Estado, Costa mantinha a confiança no seu homem numa clara atitude de quer, posse e mando. Por fim, o Secretário de Estado só se demitiu porque foi acusado pelo Ministério Público e os portugueses perguntaram. Mas os factos não eram demasiado graves e o estatuto arguído não era motivo mais suficiente para ser demitido? O PS repete que há política o que é da política e há justiça o que é da justiça. Mas o que este caso mostra é que se a justiça não se pronuncia, a política não retira ilações e a ética no meio disto tudo vai para o caixote do lixo. Senhora Ministra Mariana Vieira da Silva, como Ministra da Presidência e número 2 do Governo, faço-lhe as seguintes perguntas. Como pode o Governo manter a confiança política num ministro que tentou ocultar uma auditoria que denunciava irregularidades e promoveu um dirigente, mesmo sabendo que já estava sob suspeita de corrupção? E, por fim, Senhora Ministra, pode elucidar-nos sobre os padrões éticos a que o Governo sujeita aos seus governantes? Eles existem mesmo? Se sim, quais são exatamente?
Muito bem.
Obrigado.
Bem.
Obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, sobre as questões que, a dada altura da sua intervenção, colocou sobre uma investigação que está em curso no setor da defesa, sobre pessoas, creio que, bastante bem identificadas. Julgo que o Chega solicitou a vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Parlamento e que ele virá cá na próxima terça-feira, e, portanto, julgo que as perguntas que me colocou certamente se dirigirão ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que se disponibilizou imediatamente para vir à Assembleia da República. Quanto às questões mais transversais que me coloca, eu queria dizer o seguinte: vivermos num Estado de Direito e numa democracia implica que as instituições com competências para a investigação têm total independência para essa investigação, que devemos esperar que essas investigações decorram e que têm conclusões. Aqui nesta casa faz-se a avaliação política, esta é a casa própria para fazer essa avaliação política e deve ser feita. Quanto à ética, é algo que este Governo vê como sendo da maior importância, que pratica todos os dias, que defende em todas as condições, Não me parece que essa permanente confusão entre notícias, investigações em curso e casos contribua para uma democracia na qual os portugueses acreditem, mas a investigação, a independência da investigação e as conclusões e o direito que cada um tem à presunção da sua inocência, isso sim, são basilares na nossa democracia.
Muito obrigado. É o Sr. Deputado Bruno Nunes que vai agora usar da palavra em nome do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. Ministras, quando hoje, e agora na última intervenção, a Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva fala na questão de transparência que este Governo tanto louva e depois também durante o dia de hoje ouviu o Partido Socialista dizer que vinha interpelar diretamente quem tem a mão na massa, até fiquei confuso com os casos que têm acontecido nos últimos tempos. Sra. Ministra, muito diretamente, a questão do CIADAP, os senhores dizem vamos resolver a partir de janeiro, mas não explica exatamente como. Para além disso, a questão do PREVPAP que continua em aberto. E a questão dos precários dentro da organização do Estado, temos também, e agora com a descentralização, o aumento de precários na administração local, com a questão da necessidade das câmaras municipais terem que contratar trabalhadores a um nível precário para cumprir e suprir as tarefas que Vossas Excelências atribuíram através da descentralização. Ouvimos também dizer que agora com a digitalização, agora é que vai ser porque os mais velhos vão ter a oportunidade de agendar as consultas e ter acesso ao SNS. Senhora Ministra, ainda agora falámos da visita a Trás-os-Montes. Em Trás-os-Montes não há rede de telemóvel. A maior parte dos municípios não tem telemóvel. Mas qual acesso à internet e qual acesso ao quê? Entretanto, a senhora foi substituir a senhora Ministra da Coesão Territorial e foi a Loures, e muito bem, Conselho e Terra, onde nasceu o Xerra, Conselho e Terra, onde André Ventura foi vereador, onde eu sou vereador também, e para além disso é o mesmo Conselho que tem 4 viaturas operacionais para a PSP em 11 esquadras. Nos dias das cheias foi necessário os PSPs serem transportados pelos bombeiros voluntários porque não têm os carros operacionais. Estamos aqui ao lado de Lisboa. Estamos aqui ao lado de Lisboa. Os senhores sabem perfeitamente aquilo que vai acontecendo. É também o Conselho onde o Partido Comunista nos últimos dias tem dito: nós fizemos obra, temos obra no terreno e demonstramos porque fizemos obra do caneiro. O controleiro, que é uma figura que existe ainda no Partido Comunista, que vai às reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal tirar notas e garantir ao Comitê Central que eles cumprem as ordens, esqueceu-se foi de informar que na zona de Sacavém as cheias continuam. Eu não sei se estou a aguardar pela Jornada Mundial da Juventude e que Sua Santidade o Papa transforme a água em vinho para tentar rentabilizar aquilo, porque foi uma vergonha com o desvio que existiu na obra do caneiro. Fala lá agora, Sr. Deputado, daquilo que andou a falar ontem, que andava a falar dos anos em que o Partido Comunista permitiu construções em leitos cheias ou em zona de pântanos, como acontece, por exemplo, na zona do Infantado, que ficou completamente alagada. A responsabilidade também tem o nome de Bernardino de Soares e de 8 anos de gestão comunista em Loures. Percebe? Por isso, vir para aqui com esta conversa tem muito que se diga. Mas, Sr. Ministro, muito concretamente, a senhora foi a Loures e disse que vai ajudar. E hoje disse, a partir do dia 15, Sra. Ministra, preciso apenas que diga se é verdade ou se o Chega está a mentir, que aquilo que foi acordado foi que em relação aos bens pessoais o Governo vai dar zero. Em relação às casas privadas o Governo vai dar zero. Em relação às empresas, acordou o Governo e a Sra. Ministra com os Presidentes de Câmara que irão fazer cálculos sobre o período de faturação homóloga, tendo em conta que o ano passado, por esta altura, a restauração e muitas empresas estavam fechadas ainda com Covid. Qual período homólogo? Qual período homólogo? E é verdade ou é mentira que os senhores disseram aos presidentes de Câmara na área metropolitana de Lisboa que os subsídios e o investimento do Governo pode ir até 60% do valor que é necessário para o investimento? Tendo em conta que, por exemplo, existem municípios, como é o caso do município de Loures, que já tem 20 milhões calculados e vai aumentar, e muito, onde é que existe o dinheiro para pagar isto tudo? E o até é até como? 5%, 10%, 50%, 60%. Aquilo que os senhores têm feito, para terminar, para gerir para os telejornais, é completamente vergonhoso. Não vale a pena ir para Loures apenas de galochas e fazer declarações à imprensa, quando na realidade, à porta fechada, as promessas são bola.
obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, uma coisa que devemos procurar fazer é não afiançar que foram ditas coisas em reuniões onde não estivemos, porque normalmente não corre bem. Normalmente não corre bem. O que é que ficou acordado? Ficou acordado que os municípios fariam um levantamento dos estragos. Sem isso, é impossível definir o conjunto de coisas que o senhor deputado aqui disse que já estavam definidas. É preciso ter em conta que há instrumentos que já existem, como o Fundo de Emergência Municipal, e que têm regras. O Governo disponibilizou-se, para além dos instrumentos que já existem, poder definir novos instrumentos em função dos danos. E, portanto, não é possível afirmarmos que foram assumidos compromissos quando aquilo que foi assumido foi uma metodologia de trabalho para agora definirmos os apoios. É isso que estamos a fazer. O que é que identificámos? O que é que identificámos na reunião? As áreas onde já existem instrumentos jurídicos definidos para os apoios, como o Fundo de Emergência Municipal e outros, e esses já têm regras. Disponibilizámos, se necessário, aumentar os apoios e alterar essas regras. E, portanto, a resposta muito concreta à sua pergunta é que aquilo, as perguntas que fez ainda não estão definidas pelo Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e começa por usar da palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, posso concluir pela sua resposta anterior, na anterior ronda que me deu, e confirmo se o meu entendimento é correto, que no final de 2023 teremos disponível uma base de dados semelhante à dos quadros do pessoal, base de microdados semelhante à dos quadros do pessoal, mas para a função pública, com as mesmas informações e com a mesma disponibilidade para académicos e investigadores para analisar a função pública. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Sr. Deputado, eu não sei, creio que já é para aí a quinta vez que a Iniciativa Liberal me faz uma pergunta sobre este sistema e eu vou responder. Portanto, o que está previsto é que exista uma base de dados chamada COE+, que tem essa informação, que tem os microdados e que, à semelhança do que neste momento acontece com muitos dos dados administrativos da administração pública, permite que, através de uma plataforma que o Instituto Nacional de Estatística desenvolve, chamada Infraestrutura Nacional de Dados, esses dados possam ser trabalhados pelo INE e, seguindo as regras que existem na generalidade das estatísticas, utilizados por investigadores para poderem, cumprindo essas regras, exatamente nos mesmos termos em que acontece com a informação que vem da informação empresarial simplificada e do relatório e dos dados dos quadros de pessoal, existirão também, primeiro, naturalmente, ao serviço do Instituto Nacional de Estatística e nos mesmos termos em que acontece atualmente aos restantes investigadores.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Continua-nos a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, pode-me confirmar também que nessa base de dados teremos uma granularidade do tipo de despesas que as organizações públicas têm e a que nível de granularidade para as organizações públicas. O que é que eu quero dizer com isto? Se teremos a estrutura de despesas e receitas de cada uma das direções, de cada um dos observatórios que recebe fundos públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, como sabe, o sistema que eu acabei de referir, porque já há muitos meses me pergunta por ele, é um sistema dedicado ao emprego público, que é a área que eu tutelo e que é aquilo com que me está a pedir para comparar com o que existe face ao setor privado. Eu não estou a responder por áreas e competências que dizem respeito à Direção-Geral do Orçamento, naturalmente. Eu estou a responder sobre a dimensão que tutelo, que é a dimensão do emprego público, e é isso que o sistema permite e compara, como o Sr. Deputado disse, com a informação que existe para o setor privado em matéria de quadros de pessoal. Muito obrigada.
Muito obrigado. Continua-nos a palavra o Sr. Deputado Guimarães Pinto.